um emburramento da nosso louvor e da nossa adoração ao Senhor. Eu creio que o culto é uma festa ao Senhor, uma festa de gratidão, de louvor pela salvação que Ele nos deu, pela alegria que nós temos em Cristo. Agora, se você acha que o culto tem que ser quadrado, tudo direitinho, reverente no seu aspecto, no seu modo de ver, há outros lugares que você pode ir que isso acontece. Né? Não tem problema nenhum. Mas aqui nós vamos cultuar a Deus dessa maneira, irmão. Com alegria, confessa com júbilo. E crer num Deus que cura, que liberta, num Cristo que enche, batiza com o seu Espírito. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Não vamos voltar para trás, não. Nós vamos para frente. No mês de outubro, nós vamos fazer também o nosso... ainda estamos vendo o nome em espanhol. É Libertad, em espanhol. Estamos vendo o nome ainda, se vamos fazer em português ou vamos dar o nome em espanhol mesmo. Ou Deliverance, em inglês. Vamos ver se nós usamos esse nome, mas em outubro nós vamos fazer... com a vinda do apóstolo Dario, e vamos ter mais alguém conosco, e vamos fazer o nosso, nosso congresso, o nosso seminário de libertação também. Quantos creem que há muita gente ao nosso redor que precisa de libertação? Você sabe que há muita gente ao seu redor que precisa de libertação. Há muita gente oprimida, há muita gente sofrendo opressões, muita gente sofrendo na alma, nas suas emoções, muita gente sofrendo prisões espirituais, e nós precisamos crer que a libertação é uma manifestação do reino de Deus para os filhos. Amém? É o pão dos filhos. E nós vamos em frente, irmãos, não vamos deixar de jeito nenhum o inimigo roubar nossa alegria, nossa festa. Amém? Aleluia. Muito bem. Vamos terminar esse tema hoje. Eu quero voltar a repetir algo que eu disse há domingos e domingos atrás. Quando eu preparo a mensagem, quando eu oro, passo a semana inteira preparando a mensagem, eu passo a semana inteira meditando na palavra, orando, falando com Deus, até mesmo quando deito. Fico pensando, Senhor, dá-me a palavra, eu quero falar o que o Senhor quer. E eu começo a estudar a Bíblia a semana inteira, eu me envolvo naquilo. Porque não fico pensando em ninguém, não fico pensando na vida de ninguém, nos problemas de ninguém, quando eu vou pregar a palavra de Deus. Eu busco o Espírito Santo, eu dobro o meu joelho e busco a Deus. E eu sempre peço a Deus que Ele fale aquilo que Ele quer. Então, irmãos, esses são hábitos que tenho desde que comecei a pregar, já vai fazer mais de 30 anos. Então, o ano que vem, 2018... vai fazer 30 anos que nós saímos do Brasil para servir a Deus integralmente, entregar nossas vidas. Depois de mais de 8 anos de estudos teológicos, de preparação, mais 3 anos em Guatemala, trabalhando, aprendendo, crescendo. Nós não temos tempo para perder. Eu não vou subir aqui, irmãos, para falar primeiro uma mensagem que agrada as pessoas ou para pregar uma mensagem que vá fazer bem para vocês. Estava ouvindo o pastor Davi ministrando, e ele estava falando algo muito forte, muito contundente. Eu estava pensando, hoje, muitas pessoas já não querem ouvir certas palavras e certas mensagens, já não querem, né? Mas nós estamos aqui, porque sabemos que Deus está falando nesse lugar, que Deus está usando a vida dos seus servos. Aqueles que pregam aqui são homens de Deus, que amam a palavra do Senhor, e nós não estamos aqui, irmãos, de brincadeira não. Na verdade, estamos aqui, essa igreja, esse ano que passou, fez 25 anos. Começaram uma igreja, todo mundo começa. Permanecer 25 anos, pregando a palavra e ministrando e ganhando vidas e batizando vidas, como a vida do nosso irmão Maurício, que o pastor deu testemunho que ele é uma resposta de Deus, as orações da sua esposa e as orações da igreja também. Glória a Deus por isso. Só pelo fato de vê-lo aqui, dando testemunho da sua fé em Jesus Cristo, esses 25 anos já valeram a pena? Sim ou não? A Bíblia diz que para o Senhor uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E é uma vida preciosa para Cristo e tem que ser para nós também. Então, cada um de nós que estamos aqui, temos nosso valor e nossa importância para Deus e para esta igreja, irmãos. Gente importante. Diga para o meu seu lado, você é muito importante para mim. Diga com carinho, né? Com afeto, isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O mês que vem vamos nos preparar muito, vai ser um mês de muito fogo, muito poder. Né? Esse mês é um mês de bronca, Deus está puxando nossa orelha, porque Ele quer que nós deixemos de ser crentes ordinários, ordinários no sentido não, no sentido negativo, ordinários no sentido de comum, ok, irmãos? E a palavra ordinário significa também comum, por favor. Deus quer que deixemos de ser crentes comuns para ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre isso. Estamos dando princípios e fundamentos para que deixemos de uma vida cristã ou um cristianismo superficial para realmente aprofundar nossa relação, nossa vida com Cristo. E hoje eu quero falar sobre ser um discípulo autêntico, a autenticidade de um discípulo. Porque a Bíblia... em vários lugares diz que nós precisamos ser perfeitos. Tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Jesus mesmo olhou aos seus discípulos e disse, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas o ideal bíblico de perfeição não é a infalibilidade, não é a ausência de erro ou de falha, ou ainda de defeito, não. A Bíblia não esclarece se a perfeição é algo que nós vamos alcançar ainda nessa terra, e se referindo a cada um de nós, olhando para nós mesmos e pensando em nós mesmos, fazendo uma análise, examinando a nós mesmos, a gente fica pensando, alcançar a perfeição, não sei não, né? Nem pensar nos outros, irmão, olhar para nós mesmos, né? A Bíblia não esclarece se nós vamos ou não alcançar a perfeição ainda nesta terra, ainda nesta vida. Mas o que a Bíblia diz é que a perfeição deve ser o nosso alvo e o nosso objetivo aqui na terra e não lá no céu. Quando tem gente que diz assim, quando eu chegar lá no céu, serei perfeito. E isso, irmão, vai ser fácil. Porque seremos ressuscitados, transformados, nova vida. Isso não vai ser difícil. Mas a Bíblia nos dá, nos chama, ou nos desafia, ou nos ordena, como queiram, que nós devemos ter como objetivo, ainda nessa vida, a perfeição. E sabemos que dificilmente alguém alcançou, pelo menos, até agora não conheci ninguém perfeito, e não sei se eu vou conhecer. Provavelmente a única pessoa que foi perfeita e andou nessa terra foi Jesus. Mas, o primeiro texto que quero ler com vocês, quero ler três versículos que nos mostram isso. 1 João capítulo 1, versículo 8. 1 João 1, 8, diz assim. 1 João 8, enquanto você acha. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmamos que estamos sem pecado, isso é, que somos perfeitos, que alguém sem pecado é perfeito. Né? Em segundo lugar, Filipenses 3, 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. O apóstolo Paulo diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Fui alcançado por Cristo Jesus e fui designado para o aperfeiçoamento, para ser perfeito. É isso que ele diz. Para isso fui alcançado, para isso fui salvo, para ser perfeito. Não que eu já tenha alcançado ou que eu já tenha conseguido, mas eu estou prosseguindo para alcançar. Amém, irmãos? E em terceiro lugar, a primeira parte do capítulo 3 do versículo, a primeira parte do capítulo 2 do versículo 2 do capítulo 3 de Tiago diz assim: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Muitos tropeçamos de muitas maneiras. Isso então, isso fala da nossa infalibilidade, das nossas falhas, nossos erros, nossos defeitos. Todos nós tropeçamos. E tropeçamos de muitas formas, de muitas maneiras. Mas esse é o plano do Evangelho. E disso nós não podemos fugir, irmãos, que a perfeição é um objetivo do ser humano para chegar a ser a imagem de Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo, o nosso propósito incessante e incansável, dia após dia, ser como Cristo, alcançar a perfeição. Deve ser uma busca, e para essa busca não há desculpas. Não há desculpas. Você pode ter uma desculpa para ser perfeito, mas não há nenhuma desculpa para buscar a perfeição. Então, tudo isso quer dizer que tem que ter em mim, tem que haver em mim, atitudes que comprovem que, embora eu não seja perfeito, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, eu estou trabalhando para chegar a ser perfeito. Estou me esforçando, como disse Paulo, né? Estou me dedicando, estou me esforçando. Nós aqui não estamos pregando a perfeição. Nós temos muitas exigências e falamos muitas coisas. Mas nós não estamos pregando a perfeição porque nós somos perfeitos. Nós pregamos a palavra de Deus que é perfeita. Se você sabe coisas ruins ao meu respeito, irmão, se você já ouviu falar alguém falar alguma coisa ruim ao meu respeito, melhor fale comigo que eu te posso contar um montão de mais coisas feias ao meu respeito. Eu sei muito mais. Como discípulos de Jesus, devemos ter como alvo ser como Ele. E viver como Ele viveu e como Ele nos manda. Jesus é o nosso padrão perfeito. Diga, Jesus é o meu padrão perfeito. Diga, quem está ao seu lado, Jesus é o teu padrão perfeito. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim, 1 de Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Deixa eu te dizer algo a respeito dessa palavra exemplo. Deixando-lhes exemplo, disse. Essa palavra exemplo é a palavra grega, upogramos. Upogramos. Essa palavra, ela vem de um costume, de antes da época de Jesus, e também na época de Jesus, que os mestres, quando ensinavam seus alunos, eles não tinham onde escrever, porque naquela época os papiros eram feitos de peles de animais e eram muito caros, e nem todos podiam, tinham acesso a esse tipo de material. Então, eles faziam placas grandes de argila, de barro, e nessas placas é que os alunos escreviam os ensinamentos dos seus mestres. Só que eram placas lisas. Então, os mestres, eles pegavam essas placas e eles faziam linhas nessas placas. Linhas perfeitas. Era chamada linhas perfeitas. Upogramos, linhas perfeitas. Eles faziam essas linhas para que os alunos pudessem escrever ali, eles pudessem ter um padrão para escrever, e escrever bem e corretamente, e escrever perfeitamente, que esse era o objetivo. E essas linhas eram chamadas de upogramos, ou upogramos, linhas perfeitas, padrão perfeito. E Pedro está dizendo, Jesus é o nosso padrão perfeito. Que seguimos essa linha, nós vamos ser perfeitos também. Pedro está dizendo que, como discípulos, nós só podemos aprender a viver a vida cristã copiando o padrão perfeito que Ele nos deu em Cristo Jesus. Salmo 18, versículo 32, diz assim, Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. E torna perfeito o meu caminho. Então, A primeira coisa que eu quero falar é sobre a autenticidade do discípulo. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Quantos querem ser discípulos de Jesus? Então escute bem. Mateus capítulo 10, versículo 26 e versículo 27. A autenticidade do discípulo. Mateus 10, 26 e 27. Não tenham, portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclame nos telhados. Isso fala de verdade, autenticidade. Em contraste, Jesus está falando isso, em contraste com a vida hipócrita que viviam os fariseus da época de Jesus, os religiosos, o Evangelho pede aos discípulos de Jesus que eles sejam autênticos. Que eles sejam autênticos. Que seu modo de vida testemunhe o compromisso que eles têm com Cristo e com a sua palavra. No versículo 32, se você ler, diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O que, que a gente pode fazer contra a palavra de Deus, né, irmão? Nada. O que, que a gente pode questionar quando Deus fala conosco? Né? Não tem jeito. Porque esconder, ocultar algo e viver outra coisa é uma hipocrisia. Né? Viver uma coisa oculta e uma coisa no exposto é uma hipocrisia. Autenticidade, sabe o que quer dizer autenticidade? Quer dizer característica daquilo que está de acordo com a verdade, característica do que é legítimo, genuíno, real. Um dos antônimos que eu gosto de buscar essas coisas, né? Eu vou buscar os antônimos das palavras. Um dos antônimos de autenticidade é a palavra dissimulação. Dissimulação. Eu busquei a semântica dessa palavra. Essa palavra é uma palavra do latim, dissimulação, que é formada por duas palavras. Dis, que significa, dis significa para fora. E simular, que significa fingir. Fingir. Então preste atenção. Fingir para fora. Porque na verdade ninguém pode fingir para dentro, né, irmão? Porque na verdade você se conhece e ninguém pode fingir para si mesmo. Embora muita gente entenda isso, né? Tem gente que tenta enganar a si mesmo. Fingir para si mesmo é impossível, porque você sabe a realidade das coisas. Você sabe o que está lá dentro, você sabe o que está acontecendo, você sabe o que está vivendo, mas você pode fingir para fora. Para fora, você pode expressar outra coisa. Você pode viver outra coisa. Porque não é possível fingir para dentro. Principalmente quando você sabe o que você tem feito, o que você tem vivido, fora dos olhares dos outros. Né? Então, quando é que nós vamos, e a pergunta é essa, quando é que nós vamos parar de fingir uma vida cristã autêntica? Deu para ouvir até o ar-condicionado agora, né? Quando eu estou dissimulando, mascarando ou fingindo, quando a minha vida na igreja não combina com a minha vida em casa, ou em outros lugares, como podemos ter uma vida autêntica se vivemos em casa, e vivemos mal em casa, não há respeito, não há paciência, não tem amizade, não tem carinho, se estamos compactuando com a internet, com a pornografia, com a bebida, com a mentira, com o orgulho, com outra pessoa, que não é minha esposa e meu esposo, como estou fingindo estar bem, feliz, mas cheio de orgulho por dentro, sorrindo, mas cheio de tristeza, santos, mas cheios de pecado, santos do pau oco, cheios de pecado e dissimulação. Como posso dizer que tenho vida autêntica e que sou discípulo de Jesus? Diga-me algo, por favor. Que vida cristã autêntica pode ter um discípulo que não ama e não perdoa? Vou dizer algo, irmãos. Perdoar é o maior valor de uma vida cristã autêntica. E perdoar é o maior valor na vida de um discípulo de Jesus. Porque se ele é o padrão perfeito, e ele perdoou aqueles que lhe agrediram, que cuspiram nele, que xingaram ele, que o pregaram na cruz, se ele perdoou essas pessoas, a minha pergunta é: alguém fez com você algo pior do que fizeram com Jesus? Por quê? Duvido. Menos que isso, perdoar. Ele é o nosso padrão perfeito. Ele nos ensinou a perdoar, ele ensinou seus discípulos a perdoar uns aos outros. Jesus traz várias lições sobre o perdão. E ele ensina o perdão como uma característica na vida de um discípulo. Discípulo autêntico. Nós somos chamados para expressar a verdade. Efésios 4:25. A palavra de Deus diz que mentir é andar em trevas. 1 João 1:6. Amar em ação e em verdade. 1 João 3:18. E posso te dar centenas de versículos que a palavra de Deus nos diz, nos fala sobre que a mentira não é algo que faz parte de um discípulo de Jesus e que perdoar é o maior valor na vida de um discípulo de Cristo. Mas eu vou além, porque falar sobre a autenticidade de um discípulo, não se pode falar sobre isso sem falar sobre a verdade. O discípulo de Cristo é chamado para andar em sinceridade e verdade, duas palavras fundamentais, não só para a vida cristã, mas para a vida de um discípulo. Sinceridade e verdade. Quando é que nós vamos entender essas coisas? Que difícil. 1 Coríntios 5:8. Paulo criticando novamente a questão do pecado e do fermento. Porque Paulo, quando fala do pecado na igreja. Ele não fala do pecado no mundo. Ele fala do pecado na igreja. E ele diz que o pecado na igreja é um fermento. Um fermento que leveda toda a massa. Isso, o pecado contamina. Prejudica a vida de outros. E então ele diz, 1 Coríntios 5:8. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da sinceridade e da verdade. E sinceridade significa não ter nada oculto, nenhum sentimento, nenhuma palavra, nenhum sorriso, nenhum abraço. Verdade. Sem cera, verdade. Sem maquiagem. Há algumas pessoas, é apavorante viver sem maquiagem, né, irmão? Há uma ideia equivocada de que amar é evitar ou desconsiderar a verdade bíblica. Quero dizer para você, irmãos, que a Bíblia nunca separa o amor da verdade. A Bíblia nunca separa o amor da verdade. Se há amor, tem que ter verdade. E se a verdade está, ela é uma manifestação do amor. Acabou. Então, essa ideia equivocada de que amar é omitir a verdade é uma ideia mundana, satânica, demoníaca. Porque muitas vezes é falando a verdade que a gente demonstra amor. Mesmo que as pessoas não gostem. Porque eu já tratei de dizer a verdade para alguém, essa pessoa ficou com raiva de mim, vou embora. Fazer o quê? O amor, disse Paulo em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, a passagem sobre o amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor se alegra com a verdade. Enganar significa omitir a verdade. Fingir. Nós temos que parar de fingir, irmãos. Onde não há verdade, não há honestidade. Se hoje em dia, irmãos, não se acha a verdade em muitos lugares, né? Não, tem gente no nosso governo liderando o julgamento de outros, daqui a pouco cá parece que o cara também está mentindo, está enganando. Aí o outro que vem para cima dele também está... Sabe, eu li um texto de Isaías 59, 14 e 15, olha o que diz lá sobre a injustiça social, sobre a justiça social, sobre o mundo em si, a vida das pessoas, o relacionamento das pessoas, assim, Isaías 59, 14 e 15, assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma. E quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Escute bem, irmãos. A justiça retrocede, a retidão fica à distância, a verdade caiu na praça e a honestidade não pode entrar. É o caos. É o caos. Agora, isso não pode acontecer na vida de um cristão, de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus. Se falta verdade, falta honestidade, falta lealdade, falta fidelidade, autenticidade em nossa vida, nós estamos vivendo uma vida cristã falsa, hipócrita. É impressionante. E o impressionante é que o povo de Deus não entende que a única coisa que liberta é a verdade, nada mais. A verdade liberta. Quantos creem nisso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que falar a verdade, doa quem doer, irmão. Mentir e ocultar só condena, só aprisiona. Só adoece, só escraviza. Não pode haver honestidade onde não há verdade. Muitos estão escondendo uma vida cristã mentirosa, debaixo de uma capa, de hipocrisia. Não há verdade, ninguém é honesto com ninguém. A dissimulação está imperando. E não adianta a gente ficar, está vendo? Aqui. Você está pensando em outra pessoa, irmão? Você está mal. Porque agora você devia estar olhando para você. O arrependimento exige que eu seja honesto comigo mesmo, em primeiro lugar. Antes de ser honesto com os outros, para ser honesto com Deus. Se eu não sou honesto comigo mesmo, não posso ser honesto com os outros e não posso ser honesto com Deus. Uma das peças, eu estava lendo um artigo, e talvez uma das peças de Hamlet, ele dizia assim: a mais longa viagem que o homem pode fazer é a viagem para dentro de si mesmo. Isso é a mais difícil coisa de se fazer, é quando a gente tem que tratar de examinar, porque a Bíblia fala sobre isso. Isso não é uma invenção de alguém, não. Isso é a Bíblia fala, examine o homem a si mesmo, antes de estar examinando a vida dos outros. Que muita gente adora fazer. Né? Então, Jesus disse que antes de olharmos para o cisco, e Jesus foi muito irônico aqui, viu, irmão? Vocês acham ruim às vezes a minha brincadeira? Jesus disse assim, você fica olhando o cisco que tem no olho do seu irmão e se esquece da trave que está no seu, da árvore que está no seu. E Jesus diz isso. Jesus exagera. Para poder deixar uma verdade, Jesus diz, você olha para o cisco, fica olhando o cisco do teu irmão e esquece que tem uma trave no seu olho. A Bíblia manda examinar-nos a nós mesmos, sermos sinceros conosco mesmo e ser verdadeiros conosco mesmos. Porque se nós fizermos isso, não seremos falsos com ninguém. Provérbios 12, 22 diz: o Senhor odeia lábios mentirosos. Efésios 4, 25 diz assim: devemos falar a verdade com os demais. A verdade. A verdade. Finalmente, a fidelidade do discípulo. São coisas que caminham extremamente juntas. Autenticidade, verdade e fidelidade. Salmo 119, 30 diz assim, Salmo 119, 30. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Decidi, é uma decisão. Eu escolhi esse caminho. O caminho da fidelidade, da verdade. Irmãos, vai fazer 30 anos que, também em 2018, vai fazer 30 anos que nós estamos debaixo dessa cobertura. É? Lá, apóstolo Dario, depois apóstolo Norma, depois apóstolo Dario, seu filho. Quando, lá no final dos anos 90, eles passaram a liderança do apóstolo Norma para o filho dele, o apóstolo Dario, que todos vocês conhecem. Muita gente não quis, muita gente saiu, eu fiquei firme. Nós falamos, nós vamos permanecer firmes. Outras coisas aconteceram, situações difíceis, mas nunca nós dissemos, nós vamos sair, nós vamos deixar, nós vamos buscar outro lugar. Porque isso para mim é puro egoísmo, irmão. Puro egoísmo. A gente ficou firme em muitas situações difíceis, em muitas lutas que nós passamos, nós ficamos firmes. Nós dissemos, eu escolhi a fidelidade. Eu escolhi ser fiéis aos meus relacionamentos. E eu vou ser fiel aos meus relacionamentos. Entende, irmãos? A gente não pode se mover pelas emoções. Quando nós vivemos nos Estados Unidos, muita gente vinha e falava assim, ai, apóstolo, fica aqui, fica com a gente. Nós vamos começar uma igreja aqui, vocês nos pastoreiam, fica aqui. E nós, não. Nós estamos fidelizados. Nós temos uma fidelidade, primeiro, com o chamado de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, com os nossos irmãos lá no Brasil, com o nosso povo querido. Entende, irmãos? Fidelidade. O pastor, ele é representado nos 5 dedos das mãos. O pastor é representado por esse dedo aqui. Este é o apóstolo, que é o dedo da mão, que é a base, que sem esse dedo a mão não tem força, a mão não tem sustentação. Esse é o profeta. O profeta é aquele que indica o caminho. Para lá, para cá. Né? Esse é o evangelista, que é o maior dedo da mão, o dedo mais longo. Que é o evangelista, é aquele que tem um ministério onde vai mais longe, vai mais distante. Esse dedo, esse representa o mestre, que é o que cavuca, né, irmão? Mas esse... Porque o mestre é aquele que vai na palavra e ele cava, e ele busca os ensinamentos da escritura, né? E esse, até me veio uma imagem agora meio estranha, sabia? Antigamente eu tinha de pessoas que deixam a unha desse dedo crescer, só para tirar a caquinha do ouvido, né, irmão? Eu tinha que falar isso, né? Aqui, esse dedo é o dedo que vem a aliança. Esse dedo representa o pastor. Porque aqui é onde vem a aliança. O pastor é alguém que está casado. É alguém que está aliançado com o povo. Com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, irmãos, nós somos igreja do Senhor Jesus. Nós somos gente de aliança. Há problemas? Sim, há problemas. Há diferenças? Sim, há diferenças. Mas, nós temos uma aliança uns com os outros. E não podemos permitir, porque o propósito do inimigo é tratar de vir romper com essa aliança, quebrar, arrebentar com isso. Criar nos relacionamentos uma brecha para atingir, não somente a vida das pessoas, mas também a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra fidelidade, que no original é a palavra pistis, ela também pode ser traduzida como lealdade. Assim como a minha perfeição não tem nada a ver com a perfeição do outro. A lealdade também não, nem a fidelidade. A fidelidade e a lealdade não depende da outra pessoa, do que ela é e do que ela faz. É uma decisão que eu tomei, não foi o versículo que lemos? Escolhi o caminho da fidelidade. Eu escolhi, não importa o que os outros façam, digam, não me importa. Há muito tempo, eu aprendi a me calar diante da injustiça, diante do que falam. Já falaram de tudo, né? Aprendi a me calar, porque eu escolhi ser fiel ao meu Deus. Viver o que Ele me manda, pregar o que Ele me manda, fazer o que Ele me manda, ponto final. Não estou aqui para agradar ninguém. Então, fidelidade é isso. Tem a ver com compromisso rigoroso e incondicional com a verdade. Escuta bem. Um compromisso rigoroso e incondicional com a verdade. Jesus disse, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Fidelidade é a qualidade que nós procuramos uns nos outros. Sabia disso? Sabia disso? Que fidelidade é a qualidade que nós procuramos uns nos outros. E a frustração está em que às vezes a gente não encontra na outra pessoa a fidelidade e a lealdade que a gente gostaria. Mas isso não pode nos fazer mal. Porque não podemos depender disso. É incondicional. A obra de Deus tem que estar nas mãos de homens fiéis. Fidelidade é algo que nós procuramos uns dos outros, mas é algo que Deus procura em nós também. Quem for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Então, irmãos, ser fiel é ser leal com quem merece, e agora vem a paulada, com quem também não merece. A fidelidade é exigida com os bens alheios. Ser fiel para mim mesmo, irmão, não tem graça, né? Imagina, não, eu sou fiel comigo mesmo. Irmão, isso não existe, né? Ser fiel tem a ver a ser fiel, tem a ver com o outro. Ser fiel com os bens alheios, com as coisas dos outros. Não, ser fiel comigo mesmo, ser leal. Não, eu sou leal a mim mesmo, né? Isso é ridículo, isso não existe. Tenho que ser fiel com Deus e ser fiel com os demais. O patrimônio mais valioso de uma igreja, sabe qual é? É a fidelidade dos seus líderes. Homens e mulheres leais, que trabalham como ao Senhor, sendo fiéis em todas as coisas. A fidelidade é uma manifestação do fruto do Espírito. É uma manifestação do fruto do Espírito. Aquele que anda em Espírito, ele é fiel. Aquele que anda na carne, não se submete. A fidelidade é uma manifestação do fruto. Onde não há fidelidade, há uma vida carnal. Onde não há respeito, onde não há obediência, sujeição, rebeldia, egoísmo. Isso é carnalidade. É vida cristã carnal. Por isso, a rebeldia a Deus e aos demais é fruto de uma vida carnal e não espiritual. Mais do que fazer coisas religiosas, ir à igreja, orar, dar o dízimo e outras coisas, essas coisas precisam ser frutos de uma fidelidade. De uma fidelidade. Quando a gente exige, irmão, você tem que estar aqui no horário para trabalhar, para fazer as coisas de Deus, você não está exigindo dele um compromisso humano, comercial, empresarial, que seja lá o que for. Você está dizendo para ele, você está servindo a Deus, e no teu serviço a Deus, você tem que ser leal e fiel. Mas o que fazer? Tudo isso, o Senhor espera primeiro nossa fidelidade. Mateus capítulo 23, versículo 23. Vou ler três versículos e terminar com isso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então aqui, irmãos, aquele que vem dizer assim, ah, mas Jesus nunca falou nada sobre o dízimo. O Novo Testamento não fala nada. Está aí um versículo, posso te dar mais outro. E mais outros. Jesus disse, vocês dão dízimo até do condimento. Vocês dão dízimo, separam lá. Vão fazer a comida, separam 10% do condimento. Vocês dão dízimo de tudo. Mas vocês estão negligenciando o que é mais importante para Deus. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Faz essas coisas e não deixa de fazer aquelas. Abacuque 2:4. Escreva, irmão. Eu não estou mandando você escrever, está escrito aqui, escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Malaquias, ou melhor, Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ande humildemente com o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Então, irmãos, seremos verdadeiros discípulos de Jesus. Pensamos que ser discípulo de Jesus é andar com a Bíblia debaixo do braço, vestido de terno e gravata, e andando por aí dando glória a Deus. É justamente disso que não está falando a Bíblia. Mas também a Bíblia não está dizendo que a fidelidade, a verdade, te dá abertura para fazer o que você quer. E muitos crentes estão compactuando com a mentira, com o engano, e vou repetir, com o pecado, com a luxúria. E aí estão ocultando sentimentos, ocultando, sem falar a verdade, sem ser honestos e verdadeiros nos seus compromissos e relacionamentos. E sabe mais lá o quê? Isso não é vida cristã. E o Senhor nos está exortando, porque se nós queremos realmente viver como Cristo, o padrão perfeito é Cristo. E aí é onde a coisa pega, irmão, porque se o pastor, padrão perfeito fosse eu, você estava perdido. Mas como o padrão perfeito é Cristo, e Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, aí sim é válido. E precisamos ter gente a quem imitar? Sim, precisamos. E essa é uma maior responsabilidade para nós, porque isso nos leva a não olhar apenas para um líder, um pastor que ministra um grupo de pessoas, mas quem sou eu na minha casa, no trabalho, onde eu estou, como crente, estou levando alguém a pensar em ser como eu sou? Há um padrão perfeito a ser seguido, e esse padrão é Cristo. Mas eu só posso seguir a Cristo seguindo a outros que seguem a Cristo. E se alguém me procurou e disse assim, eu sou um apóstolo, eu falo, ah, bom. E quem ordenou ser apóstolo, você se sujeita a quem? Não, a Cristo. Eu sigo a Cristo. Ah, eu também sigo a Cristo. Mas eu tenho uma pessoa que é autoridade sobre a minha vida, a quem eu obedeço, a quem eu sigo, a quem... Ah, não preciso, minha conexão é direta com ele. Tá bom, puxa vida, viu? Eu não cheguei aí ainda assim, nesse termo não, né? Eu ainda preciso de alguém que me ajude, que me ouça, que ore por mim, que ministre na minha vida. Eu preciso de alguém que me aconselhe, que ponha a mão sobre mim, que puxa a minha orelha. Eu preciso, muito, aliás. E às vezes eu vou que nem aquele cachorrinho, né, irmão? Eu vou assim, ó. Quando eu vou, já vou com a cabeça baixa, querendo mimo, querendo carinho, e querendo que fale comigo, que me dê até bronca, se for preciso. Eu tenho saudade até de bronca. Né, irmão? Porque a gente sente falta. Isso chama paternidade, cuidar de Deus. Sim ou não? Não é verdade? Hoje a maior negligência de um pai é não estabelecer limites a um filho. Eu estou falando espanhol aqui. A um filho. não estabelecer limites, é não dizer não. Esses são os mais erros de uns pais hoje. É não puxar a vara, é não corrigir. Tudo isso são falhas que se tem cometido, que afeta a verdade, a lealdade, o compromisso de Deus. Então, essa manhã, o desafio de Deus para nós é que nós tomemos a decisão que vamos viver nos próximos dias, meses e anos da nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Essa é uma decisão a ser tomada. Decidi viver a fidelidade. Escolhi viver a fidelidade. É uma decisão que nós tomamos. Eu escolho, eu decido que o meu padrão perfeito é Cristo. E que os homens, eles falham. Mas o meu padrão perfeito é Cristo. Fique em pé no seu lugar.
Igreja, o apóstolo está pregando uma coisa muito importante. E o Senhor está me incomodando por demais. Por isso, eu me atrevi e peguei aqui nesse microfone. Porque falar sobre o perdão, falar sobre a fidelidade e sobre o perdão. E o Senhor me trouxe essa palavra, que está na parábola do servo impiedoso. E eu sei que todos vocês conhecem essa palavra. E fala de um homem, e aqui é Jesus falando. Porque quando Pedro perguntou quantas vezes ele deveria perdoar, o Senhor Jesus falou para ele sobre essa parábola. E o Senhor Jesus falou que um homem se aproximou de um servo que lhe devia muito dinheiro. E falou: paga-me o que deves. E ele disse: não tenho condição. Ele se jogou ali no chão. E ele disse: perdoa minha dívida, eu não tenho como pagar. E nós sabemos que naquela época, os filhos, mulheres, seriam levados como escravos. E esse homem se prostrou pela sua família. E aquele homem rico, que havia lhe emprestado esse dinheiro, lhe perdoou. Mas esse homem se levantou daquele lugar, e parece que ele se esqueceu disso. E ele foi a alguém que lhe devia muito menos, uma quantia muito menor. E aquele homem falou: pagas o que me deves. Paga o que me deves. E esse homem disse: não tenho como te pagar. Me espera, me aguarda. Mas ele disse: não, eu não quero te esperar. E eu quero levar vocês em Mateus 18, e gostaria que todos vocês abrissem comigo, por favor, Mateus 18, 32, todos têm? Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você não me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu também tive de você? Irado, o Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Gente, é muito importante. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo nosso orgulho. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo nosso sentimento. E perdoar não é um sentimento. Perdoar é um mandamento do Senhor, é uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. Perdoar muitas vezes não é fácil, mas como o apóstolo começou aqui na pregação, e ele disse: Será que algum de nós fomos atacados como Jesus foi? Será que nenhum de nós... Será que nós somos tão santos como Jesus era? Não somos, somos pecadores. Então como? Como não perdoar? E eu vou dizer aos irmãos, desde que me converti, o Senhor me mostrou isso. Porque meu coração era pesado. Meu coração tinha muita mágoa. Meu coração tinha muita tristeza. Mas o Senhor me disse, filha, se você quer o meu perdão, perdoa. E dia a dia ele me mostrava rostos, pessoas, fatos. E eu disse, Senhor, eu quero o teu perdão. Por isso, Senhor, eu encaro cada uma dessas pessoas e abro o meu coração. E teve muitas vezes que eu tive que dizer ao Senhor, Senhor, ajuda-me, porque é muito difícil. Senhor, ajuda-me, porque não está fácil. Mas eu vou dizer para vocês, quando eu consegui fazer isso de fato e de verdade, eu fui desamarrada de um monte de coisas. Esses torturadores largaram a minha vida. E hoje eu sou liberta. Liberte-se você também. Não deixe que Satanás te prenda. Muito menos pela falta de perdão. Amém.
Aleluia. Creio que nós podemos, aí no nosso lugar, nesse momento, fechar os nossos olhos e pensar e tratar de fazer esse autoexame, esse exame que a Bíblia diz que devemos fazer nós mesmos. E ver se que estamos vivendo nossa vida cristã, como estamos vivendo nossa vida cristã. Que estamos fazendo que prejudica a obra de Deus, prejudica a vida de pessoas. E prejudica a nossa própria vida. A falta de perdão pode ser um mau testemunho para outros. De como eu sou como discípulo. Como posso ser identificado como discípulo de Jesus e andar por aí, vivendo uma vida torta, errada, em lugares que não deveria estar, falando o que não deveria falar, vendo o que não deveria ver. Como posso ter paz no meu coração? Viver um fingimento, um discípulo fingido de Jesus Cristo. Eu creio que nós temos que abandonar tudo isso. Nós temos que tomar a decisão nessa manhã. Se tem alguém aqui, aí com seus olhos fechados, não sei se há alguém aqui que entrou aqui hoje pela manhã, que ainda não tem Jesus na sua vida, ainda não entregou seus caminhos para o Senhor Jesus Cristo, que ainda não tem fé suficiente para crer que Ele é Senhor e Salvador, faça isso agora aí no seu lugar. Entrega a sua vida, diga, eu quero entregar minha vida, eu tomo a decisão hoje de ser um discípulo de Jesus. Eu tomo a decisão de deixar certas coisas da minha vida, para ser fiel, para ser leal, para viver a verdade. Eu tomo essa decisão hoje, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que o Senhor falou comigo, eu creio que o Senhor está libertando a minha vida. Faz essa oração agora aí no seu lugar. Entrega seu coração a Cristo. Diz, eu entrego minha vida, meu coração a Jesus Cristo. Eu quero ser como Ele. Eu quero seguir o padrão perfeito. Faça isso agora, aí no seu lugar. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Toca esta vida, Espírito Santo. Traz transformação, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Tira de nós, ó Deus, a hipocrisia. Tira de nós o engano. Tira de nós, ó Deus, qualquer sentimento falso, Pai. Dá-nos essa capacidade, Senhor, de ser autênticos, de ser verdadeiros, de ser leais, Senhor, de viver a verdade que está dentro de nós, Senhor, de não fingir para fora, de não, Senhor, dissimular santidade, obediência, fidelidade, em nome de Jesus, ajuda-me, peça ajuda ao Senhor, irmão, nós somos de ajuda, precisamos de ajuda. A pior coisa que existe na vida de um crente, de um cristão, são as coisas ocultas, escondidas, porque nelas o inimigo trabalha para tirar nossa paz, nossa alegria, para afetar a vida cristã, para afetar a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Trata conosco agora, Senhor, liberta-nos, cura-nos, em nome de Jesus. Que essas doenças malignas, que esses sentimentos malignos saiam agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu confesso meu pecado, meu erro, minha falha. Eu confesso, Senhor. Confessa, confessa. Aleluia. Santo, santo. O santo de Deus está aqui. Aleluia. Não podemos enganar a nós mesmos. E não podemos enganar ao Senhor. Embora tentemos. Nunca vamos conseguir. E Ele nos está chamando para a fidelidade, para a verdade, para a lealdade, para a sinceridade. Ele não quer, nos quer tirar da mentira, do engano. Em nome de Jesus, Senhor, salva e liberta o aflito agora, Senhor. Aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo agora, traz cura e libertação agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. O Senhor está dizendo para você, clama a mim, com todas as suas forças, e eu te ouvirei, e eu te atenderei, e eu virei com o meu livramento, com a minha cura, em nome de Jesus, santo, 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 aleluia, aleluia, sim Senhor, vem com teu poder, Pai, em sobre nossas vidas, e traz a cura que muitos necessitam, muitos de nós, Senhor. Porque a tua palavra diz que não há nada oculto que um dia não seja revelado. Que isso amedronte o nosso coração. Que isso traga temor ao nosso coração. Que isso traga temor agora às nossas vidas. De que coisas ocultas, por mais ocultas que estejam, elas serão reveladas. Elas virão à tona. Então é importante, Senhor, que o Senhor traga agora. Em nome de Jesus, porque só o arrependimento e a confissão pode nos livrar da prisão, do medo, do temor, da doença, da enfermidade, do medo, da angústia. Em nome de Jesus, Pai, traz a tua cura agora, Senhor. Creio que o Senhor está fazendo isso agora, Pai. Creio que o Senhor está trazendo essa cura agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito Deus. Santo teu nome. Oh, irmão. Adore o teu Senhor, irmão. Oh, se alguma coisa te impede de adorar ao Senhor, livre-se disso. Livre-se disso em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, Senhor. Talvez você diga, preciso de alguém que ore por mim. Preciso de alguém que ponha a mão sobre mim. Preciso de alguém que ore pela minha vida agora. Sinto essa necessidade. Se você sente essa necessidade, levante a tua mão aí no seu lugar. Se você sente essa necessidade de que alguém ore por você. Um pastor, um dos pastores está aqui, um dos profetas ministra na sua vida. Levante a sua mão rapidamente, por favor, irmão. Não temos tempo. Nosso tempo está passando. Ok, mantenha sua mão levantada. Então, pastores, profetas, rapidamente, rapidamente, todos, líderes, pastores, os irmãos que estão autorizados a orar.
Aleluia. Nós estamos travando uma guerra aqui, irmãos. Existe uma batalha e o Senhor está me mostrando isso nesse momento. É uma batalha na sua alma, nas suas emoções, na sua mente. O inimigo não quer que você seja liberto, mas agora em nome de Jesus, começa a orar aí no teu lugar, mas não ora uma oraçãozinha, ora como um guerreiro, ora como um homem, uma mulher de Deus, que entende que você foi chamado pelo Senhor, você é seu discípulo, e o diabo quer tirar da tua vida tudo aquilo que Deus te deu, sabe? Ele não quer que você viva uma vida plena, uma vida no Espírito, uma vida de alegria, uma vida de vitória. E existe uma batalha, eu posso sentir, e eu quero te pedir, irmão, levanta a tua voz. Chega de timidez, chega de você estar passivo vendo as coisas acontecendo na tua vida. Chega de toda passividade. E começa a guerrear aí no teu lugar e levantar a tua voz e dizer: eu agora em nome de Jesus, eu tomo autoridade contra todas essas coisas que se levantam na minha vida. Eu tomo autoridade contra tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer contra mim. E eu não vou aceitar mais, eu não vou mais viver isso. Eu não vou viver subjugado às coisas que o inimigo quer que eu viva e que eu me entregue. Eu vou me levantar agora como um guerreiro de Deus, como um verdadeiro discípulo do Senhor. Em nome de Jesus, levanta a tua voz aí no teu lugar e começa a guerrear como um homem e mulher de fé, um homem e mulher de batalha. Porque é para isso que o Senhor está nos chamando nesse dia. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Roubar a tua alegria, roubar a tua paz, roubar os teus sonhos, roubar os teus planos. Para matar a tua espiritualidade, matar o teu relacionamento, o teu casamento, para destruir você. Mas nessa manhã, o Senhor está falando com você. Ele te chama para ser um verdadeiro discípulo e se levantar no meio de tudo isso que está acontecendo e falar: não, chega. Diga aí no teu lugar: chega. Eu tomo uma posição na minha vida hoje para ser um verdadeiro discípulo do Senhor e para caminhar e viver em vitória, porque o Senhor Jesus foi vitorioso. Ele passou na cruz, ele sofreu, mas ele venceu a morte. Ele é vitorioso. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Ele não vai permitir que você permaneça com a sua cabeça baixada. Ele não vai permitir que você permaneça triste, abatido. Ele vai te levantar nesse dia, amém? Levanta a tua mão aí no teu lugar. E começa a agradecer ao Senhor. E diga: Senhor, obrigada pela tua palavra. O Senhor te chamou para ser um guerreiro, querido. Levanta a tua voz. Através do louvor, da adoração. Louva o nome do Senhor agora e diga: Senhor, eu te agradeço. Aleluia. Agradece ao Senhor nessa manhã.
Deixarei para trás. Eis aqui a minha vida, oh Deus.